This is Foxcast.
Olá pessoal, João Benedetti aqui da Fox Human Capital, trazendo para você mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. E hoje a gente está no nosso estúdio de Florianópolis, mais uma vez lembrando que a gente tem operação Floripa, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Curitiba, Orlando também, Goiânia. E a nossa ideia, a nossa proposta agora é ter também podcasts, episódios locais, então não estranhe caso apareça outra pessoa que não seja o João Benedetti aqui no, na nossa mesa falando com os nossos convidados e também um estúdio diferente, porque a gente, por ser uma empresa com atuação nacional, a gente quer também trazer convidados de todas as nossas sedes. Mas hoje estou aqui em Floripa, tá, trazendo para vocês mais um Foxcast. E o tema de hoje é um tema que, para mim, que eu sou um amante de tecnologia e gosto de falar de liderança, gosto de falar de inovação, um tema que, para mim, ele é bem recorrente, um tema que eu gosto bastante de estudar, que é sobre a questão de como o RH e a liderança das empresas elas trabalham juntas, né? Quais são os impactos de ter um RH sobrecarregado e o quanto dessa sobrecarga vem também dos líderes. É, o quanto preparados esses líderes estão para apoiar o RH e vice-versa, o RH poder suportar. E para isso a gente trouxe uma convidada super especial, nossa primeira convidada internacional, que é a Alejandra, para falar um pouco sobre esse tema com a gente. Então, Alejandra, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente hoje. E conta para a gente um pouco, então, quem que é a Alejandra, por que, que você está aqui hoje, onde é que você veio, o que, que você acha de Floripa, pegou fila, não pegou?
Muito bem, João, Unifox, muito obrigada pelo convite.
A gente agradece.
Gosto muito de estar com vocês. Gosto muito, a gente tem assim uma parceria e um respeito muito de longa data. Eu sou Alejandra, eu sou uruguaia, faz uns 14, 15 anos que estou morando no Brasil. Sotaque a gente nunca perde, tá? sempre lembra do espanhol. Eu sou uma profissional que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. É, por vezes, uma frase clichê, mas no meu caso é muito verdadeira. E de lo que eu sou muito apaixonada é na medida que eu interajo ou com as pessoas que cruzam por meu caminho, conseguir de alguma forma impactar na vida delas. Não são as carreiras, igualmente. Eu trabalho no mundo corporativo, então a carreira é o que eu mais impacto, mas eu sempre falo que o desenvolvimento ele vai também como ser humano. Eu tenho uma frase que ela para mim é muito verdadeira, que é muito difícil ser um bom profissional se tu não é um bom ser humano, então nas minhas interações trazer valores ou trazer o que eu acredito é importante. Falando de mim, quem é Alejandra? Tu sabe, eu vou contar uma história, eu sou muito apaixonada por história e por histórias, mas eu faz uns 5, 8 anos atrás, começaram a me convidar muito, seja para palestras, seja para podcast, seja para mentorias. E era assim, sempre me perguntavam, tá, Alejandra, conta um pouquinho de você, quem é Alejandra? E foi uma pergunta que bateu um pouco para mim, que é o que me define como ser humano? Eu poderia falar, eu sou casada com Pablo, que eu tenho enorme admiração e respeito por ele. Eu poderia falar que eu sou mãe do Aleph. O Aleph tem 11, a Sofia 8, mas em algum momento eu poderia falar que eu sou diretora de gente e cultura da Softplan, empresa que eu tenho enorme respeito, enorme carinho, e eu sou muito apaixonada pelo projeto da Softplan, mas a gente termina sempre falando através do outro. Então, quem é Alejandra de verdade, tá? Quem é ela? Como ela poderia se definir? E eu já vou abrindo um pouco, falando de carreira ou falando um pouco de dar algumas dicas. Essa pergunta, por vezes, é bastante difícil. Eu, em processos seletivos, pergunto, tá, mas quem é você? Quem é o João? Me conta um pouquinho. E sempre vem ou contam o que vem no LinkedIn, mas o LinkedIn eu já tenho e eu já conheço, ou começam a falar, eu sou mãe, tá, mas quem é você de verdade? Sim. Então, vou tentar te responder quem é a Alejandra de verdade. Eu sou muito apaixonada por pessoas, tá? E que das pessoas, das histórias das pessoas. Teve assim, agora, meu toque foi por outro lado, eu vou te contar o quê. Mas faz uns 7 anos atrás, eu comecei a estudar muito sobre storytelling, tá? E sobre storytelling e sobre histórias. Depois a gente pode abrir aí um capítulo para falar sobre isso. Então, sou muito apaixonada pelas histórias das pessoas. Agora estava vindo, peguei engarrafamento na SC, época de verão, aqui em Floripa é isso. E então, comecei a falar com o motorista do Uber. E eu gosto muito de conhecer as histórias. As histórias, elas definem. E as histórias, elas começam a unir as pessoas. Começam as pessoas a se identificar a partir das histórias. Então, gosto muito das pessoas, gosto muito da história. E gosto das histórias e da história, tá? As pessoas me perguntam, Ale, por que tu gosta da história? Eu acho que a história, ela me faz entender como eu me conecto e eu expando um pouco a minha percepção além de lo que eu sou, o meu núcleo muito pequeno de lo que eu sou, tá? Eu falo sempre para meu filho Aleph. Aleph, tu entende de que todo mundo veio da África? A gente estuda juntos pré-história. Então, tu entende que o racismo é uma coisa que não faz nenhum sentido, porque tua origem é igual que a origem de todos os Homo sapiens. Então, é uma forma de a gente se expandir. Eu comecei muito. Eu sou muito apaixonada por Itália, outra coisa, tá? É assim, como uma coisa assim, uma paixão, e especificamente por Florença, pela cidade de Florença, em Itália. Não choro muito, mas cada vez que eu chego em Itália, no Duomo de Itália, assim, é muito forte.
Uma emoção forte.
É uma emoção muito forte, tá? De lo que eles conseguiram construir. E eu era muito apaixonada pelo Renascimento italiano, tá? Michelangelo, Leonardo da Vinci, os Medici, toda essa história. E dia eu estava num aniversário de meu filho, estava conversando com uma historiadora e ela me falou, Ale, tu não vai conseguir entender o Renascimento se tu não comece a estudar Idade Média. E aí me apaixonei totalmente por Idade Média. Totalmente por Idade Média. E faz uns 3-4 anos de minha vida, eu estudo muito a Idade Média. Sobretudo a baixa Idade Média, assim, um período, assim, incrível. Que mais? Eu sou fissurada por Star Wars.
Tá? É mesmo?
Teve uma época na minha vida que eu achava que na rua caminhavam Jedi, tá? Uma coisa, assim, uma coisa meio louca.
Assim,
né? Bem louco. Gosto muito.
Qual que é a ordem certa para assistir, então, na tua visão?
A ordem certa é a ordem cronológica.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Não assista, tá? Eu não vou entrar na Seara, para quem está escutando, se o Disney estragou George Lucas ou George Lucas, não vou entrar.
Vamos falar dessa trilogia nova que saiu, né?
Não, nem vamos falar disso. Mas eu gosto muito. E quando eu comecei a estudar muito storytelling, e eu comecei a entender que Joseph Campbell tem um livro maravilhoso, tá? Que ele escreveu, a famosa Jornada do Herói. É assim, livro de primeiro livro de quando tu estuda storytelling. Ele ajudou muito George Lucas a criar o roteiro de Star Wars. Tu começa a entender muita coisa. E uma coisa, outra coisa que me define, sou muito apaixonada por livros, mas assim... Livros, librerias, é algo assim que me faz muito feliz. Eu entro e é meu lugar no mundo, é minha paz. Eu gosto muito. Eu gosto muito de livros antigos.
Legal.
Coleciono alguns livros antigos. Eles são muito caros, mas alguns eu tenho. Ganhei agora meu aniversário. E eu gosto muito de praia. Eu acho que são algumas coisas que falam de Alejandra, como Alejandra, tá? Não... Alejandra como mãe, que é muito importante. Sim. Alejandra como profissional, que é muito importante. Alejandra como esposa, que é muito importante. Alejandra como amiga, que é muito importante.
Sensacional. Acho que para quem já chegou até aqui no episódio, já pegou uma aula de como se apresentar, né?
Exatamente.
Porque eu concordo muito contigo. E é uma coisa que eu bato muito na tecla com o pessoal da Fox também, né? Apresentar a empresa é muito fácil, né? Quando você pede para a pessoa, me apresenta onde você trabalha. Pessoa fala, a empresa veio de onde, fundada por tal e tal pessoa, e dá uma, explica assim com uma profundidade que parece que ela que fundou. E quando é pra ela se apresentar, é aquela coisa de duas linhas. Então eu bato na tecla, primeira você tem que se apresentar, e depois você apresenta a Fox. Mas assim, tá, mas como é que eu me apresento, João? Mas o que, que eu falo? Pra quem que eu falo? Eu falo, cara, bota tudo que tu acha que tem que falar, e aí depois pra cada tipo de pessoa, pra cada público, tu vai vendo o que tu vai falar.
Exato.
O que é importante para essa pessoa? É importante eu citar isso, isso e aquilo. Então, olha que legal. Hoje eu entrevistei uma pessoa, um profissional, que ele começou falando, olha, eu fui atleta profissional de futebol, eu joguei na seleção brasileira de beach soccer, e eu joguei em tal e tal clube até certa idade. E aí, eu tava entrevistando, eu já adorei, porque eu fui atleta também, então já casou, já criou rapport ali. Mas ele falou, por que, que eu sempre gosto de falar isso? Porque, aí ele começou a explicar, porque para mim é questão de disciplina, trabalho em equipe, isso me fez aprender muito, que são coisas que nenhuma empresa te ensina, só o esporte. Então, pô, ali ele já me ganhou, já saiu na frente. E eu sempre falo, primeiro saiba se apresentar, depois você aprende a apresentar a empresa. Mas se tu não consegue falar de ti, pô, como é que você vai fazer qualquer conversa, se vender? A vida é uma venda, basicamente. E um outro ponto que tu citou, Alejandro, é a questão de, pô, se a pessoa não tá bem com o trabalho, ela não tá bem pessoalmente, né? A gente fala isso direto na Fox também, a gente concorda muito que... Por mais que a gente fale, ah, Alejandra do trabalho, Alejandra de casa, Alejandra que é meio geek, né? Tem vários chapéus ali, mas se tu não tá feliz no trabalho, dificilmente tu vai estar feliz dentro de casa. Eu não consigo separar muito assim. Eu sinto que se eu tô mal no trabalho, isso transmite totalmente pra minha vida pessoal. E vice-versa, se eu tô bem com a minha vida pessoal, meu trabalho decola, assim. Então, por mais que a gente fale, ah, tenta não levar o trabalho pra casa, uma coisa é você não levar atividades de trabalho pra casa. Mas o teu mood de casa, se tá tudo bem na tua casa... Provavelmente as coisas no trabalho vão estar mais leves, mais fáceis. Teve um outro episódio que a gente gravou aqui, que uma pessoa falou que muita gente passa mais tempo no trabalho para fugir dos problemas de casa. E aí começa a virar um ciclo, a pessoa trabalha mais hora extra, ela provavelmente vai ter mais trabalho em casa, mais situação para resolver em casa, e a conta não vai fechar, e ela vai ficar estressada, e vai levar um para o outro, e quando está no trabalho pensa dentro de casa, os problemas de casa, quando está dentro de casa pensa no mesmo trabalho. Então, assim... Eu não colo muito com essa ideia de... Ah, você não pode misturar... Pra mim, existe a Alejandra. Uma hora ela é a Alejandra do Softplan. Uma hora ela é a Alejandra que ela quer pegar uma praia. Outra hora é a Alejandra que vai ficar na livraria ali... Relaxando, lendo um livro. Mas todas são a mesma pessoa, né? Não existe a pessoa do trabalho, a pessoa da família.
E eu acho que, lógico, a pandemia... Ela foi, assim, um período bem complexo, tá? Teve impacto em famílias, teve seres queridos que eles não estão mais por conta disso, mas uma das coisas positivas para quem estava no mercado do trabalho e teve que ficar em casa, que eu acho que essa fronteira entre vida pessoal e vida profissional, ela caiu de vez.
Uhum.
Porque tu estava em uma call conference, aí chegava teu filho por trás, teu filho estava em aula de escola... E era isso, e era a vida como uma vida única. Mudou bastante esse paradigma. Antes eram 6:30, 7 da tarde, tu saía da oficina e tu ia para a tua casa. Então, existia uma fronteira assim, um pouco mais definida entre essas coisas. Agora não, agora é todo mundo.
É engraçado porque muita gente, tu deve ter passado por isso, né? Quando entra o filho dentro da sala, tá em call e atrapalha o cachorro, vai buscar uma encomenda, a gente sempre fala, home office, né? Sabe como é que é? E na verdade deveria ser, cara, é a vida, né? Sabe como é que é? Isso é a vida normal. Não é o home office, é a vida de todo mundo, né? Todo mundo tem as mesmas situações. Bom, então agora vamos botar às vezes o chapéuzinho, quem sabe, da Alejandra, que fala de liderança, RH. Mas na tua percepção, né? A gente pode ser que o nosso papo aqui vá um pouco mais pra parte de tecnologia, é um pouco mais a minha base, um pouco da sua, por mais que tenha passado por vários segmentos. Mas como é que você está enxergando, então, hoje uma fotografia da liderança? Né? O nosso tema hoje é falar sobre liderança e qual é o impacto dela, das lideranças despreparadas, na sobrecarga do RH. Então, tirando uma fotografia hoje das lideranças no geral, e aí às vezes vai ser mais fácil aplicar para a tecnologia, né? O que você enxerga? Quando tu tira essa foto do Revel, o que tu olha?
Tá. Eu acho que a gente deveria ir um passo um pouquinho antes, tá? Quando a gente fala de sobrecarga, sobrecarga das pessoas. Eu acho que as pessoas, elas estão sobrecargadas todas, tá? Em um contexto corporativo, em um contexto de trabalho.
Não é só RH, né, que está sobrecarregado.
Não, eu acho que não, tá? Por conta de que o nosso contexto, o nosso mundo, a nossa realidade cambiou.
Sim.
E eu acho que a gente ainda vai chegar um momento que a gente vai precisar, mas ainda a gente está se acostumando a uma mudança tão rápida.
Uhum.
A famosa, eu não gosto muito de utilizar siglas, tá? Mas o famoso VUCA, o famoso VANI, uhum, ele gera uma sobrecarga. Se tu, e eu gosto de histórias, e se fala um pouco isso, de meus pais, tá? Meus pais, eles têm 70, entre 70 e 80, uhum, tá? A quantidade de informação que eles tinham acesso, e são pessoas que estão vivas, pessoas que é infimamente menor que a quantidade de acesso à informação que você, que eu, e nem se fala que meu filho Aleph, minha filha Sophie, tem acesso. Então, só por conta disso, todos os seres humanos, a gente está sobrecargado. A gente está sobrecargado de informação. O mundo corporativo, e a gente acaba de falar isso, ele faz parte desse contexto.
Sim.
Ele faz parte desse mundo. Então, sim, todos os colaboradores, seja líderes ou não, eles têm uma sobrecarga maior.
Uhum.
Se a gente afunila nas lideranças, as lideranças, eles, por conta do papel ou do lugar que eles exercem, então, não tem que cumprir ou entregar só o que tecnicamente demandado. Vamos falar de um universo que a gente conhece, um desenvolvedor, tá?
Sim.
Ele tem que entregar, tem que codificar, tem que entregar um código com boa qualidade, ele tem as suas responsabilidades. Mas a liderança, além disso, ela tem uma entrega que ela é através de, tá? Através de. Eu vou entregar meu resultado através de outras pessoas. E esse desprendimento do através de, e muitos que são líderes podem dizer, ah, mas eu não microgerencio, eu não controlo. O controle, ele é natural do ser humano.
Sim.
Gente, é natural. Tá? Então, esse processo de tu ter que entregar a tua performance, a tua entrega, lo que tú vas no final do día ter materialización de entrega, ser a través de las personas lleva una sobrecarga
sí,
mayor.
Sí.
Y, João, yo no conozco, de mi experiencia profesional, yo también, lógico, yo soy advisor o integro consejo, soy mentora de un universo más de scale, de empresas de scale-up de tecnología. Yo hasta ahora no vi un líder en una empresa que só falase, hasta yo no tengo entrega técnica. Yo só me dedico a lo estratégico y a gerenciar personas. Siempre un mix de esas cosas.
Entrega eu, operacional, tú quieres decir, ¿no?
Ni operacional. Yo te falo ahora, Ale, eu sou diretora da Softplan. Eu faço atividade operacional ao teu posto, mas é muito pouco no percentual de minha agenda.
Uhum.
Mas eu não posso fugir do técnico, tá?
Sim.
Eu entro nos projetos que meu time entrega. Eu entro nas iniciativas que meu time entrega, porque faz parte também da minha função. Então, minha vida não está só dedicada a liderar pessoas. Então, eu vejo por vezes que a realidade da liderança, onde também é exigido entrega. Então, chega o cara e diz, ah, tu tem que entregar esse projeto em boa qualidade através das pessoas e tu tem que ser um exemplo como líder de pessoas. Para mim, isso é romantizar algo que não acontece muito na prática.
Sim.
Então, entendi. É natural a sobrecarga dos líderes. É natural a sobrecarga de todos os colaboradores e é natural a sobrecarga da liderança. É muito exigido. É muito exigido, além de entregar resultado, trazer resultado para o negócio, desenvolver pessoas, fazer as entregas através das pessoas. Então, essa sobrecarga é um elemento que ele é natural para mim no nosso contexto.
Sim.
É positivo ou não é positivo? Eu acho que é outro papo que a gente poderia ter. Mas seria muito estranho eu te falar a liderança não está sobrecarregada. É normal que isso aconteça.
Bom, tu gosta de história e aí eu vou tentar voltar um pouco na história, tá? Mas, e é uma percepção que eu tenho e eu quero ver tua opinião também. Mas antigamente, eu vou falar antigamente, né? Eu não vi todas as gerações de líderes sendo montadas. Mas eu vejo que existe uma camada de liderança, né? Geração Baby Boomer, geração X, que são aquelas pessoas que elas eram muito boas no que elas faziam e foram promovidas e chegaram à cadeira de gestão. Então, o melhor vendedor virou gestor de vendas. O melhor desenvolvedor virou gerente de desenvolvimento, né? E aí foram formando essas lideranças que elas eram muito boas em entrega e não tão boas na parte de gestão de pessoas. É onde foi gerando a nossa geração. É, hoje eu vejo que existe um grupo que ele é muito bom em gestão de pessoas, então ele conhece vários frameworks, faz one-on-one, etc. Mas ele não tem o mesmo nível de entrega das pessoas que antigamente eram promovidas, né? E aí ela fica com esse gap para entregar, então às vezes ela não consegue entregar a mesma coisa que a pessoa de antes. Porque às vezes a pessoa de antes, inclusive, quando o time não conseguia, ela ia lá, pegava e ela fazia. Então vou pegar a parte de vendas que é muito tangível, palpável o resultado. Pô, o time, os vendedores, eles não vendiam, ela ia lá, tá, eu vou lá e vendo. Eu tô na operação, continuo fazendo. É, então, acho que até achar esse equilíbrio entre as pessoas que elas conseguem, de fato, serem boas executoras e desenvolvem a capacidade de gestão de pessoas, pode ser que a gente leve um tempo ainda. Eu tenho visto muita gente que fala, ah, eu quero só gerir, não quero mais ficar na operação, ou pessoas querendo pular algumas etapas do processo, pular passos, e aí chega lá e quer só gerenciar o time, mas na hora que a corda aperta, né, que você precisa às vezes entregar um resultado e o time não tá conseguindo, não, vai fazer o quê? Vai ficar cobrando? Vai ficar trazendo framework pra mesa? Vai ficar trazendo metodologias de gestão de tempo, organização de horário? Não sei se isso vai fazer a entrega sair, né? Às vezes tu vai ter que ir lá mostrar pra pessoa como é que faz. Ó, pra tu conseguir, tu tem que fazer dessa forma. Eu não sei se é uma percepção minha, mas eu vejo que existe muita gente pulando essas etapas e eu vejo que cada vez mais o quadro de líderes serão líderes jovens, né? São líderes, pessoas, seus 30, 35, no máximo 40 anos. É, que é uma galera que pulou algumas etapas, que não quer ficar 10 anos fazendo processo de júnior, pleno, sênior, virar especialista, depois virar um especialista mais sênior às vezes, ou um gerente júnior. Não, já quer pular de um analista pleno para liderar um time, etc.
Tá, eu acho que o mundo corporativo, o mundo do trabalho, ele está se encontrando. Então, dentro desse universo do mundo do trabalho, começam a existir muitos paradoxos e muitos conflitos que a gente vai precisar começar a solucionar. Ou a tendência, eu sou uma otimista de base, outra de minhas características, eu acho que a gente vai precisar começar a solucionar. Eu acho que não é nem o céu nem o inferno, tá? Eu acho que os melhores líderes, tá? Por exemplo, que eu tive, e eu sempre falo que eu sou uma privilegiada, dos líderes que eu tive na minha aventura profissional, eu acho que é uma sábia mistura entre uma base técnica boa, porque eu acho que os teus liderados, eles te respeitam também se tu tem um bom repertório técnico.
Sim. De lá pelo exemplo, basicamente. Né?
E conhecimento, tá? Conhecimento de causa. Tu saber do que tu tá falando. Se eu siento a conversar con meu gerente de remuneración, con o Gabi, por exemplo, eu já tive vários processos ou vários projetos na minha vida no qual eu implantei projetos de remuneração. Uhum. Tá? Eu conheço, eu tenho repertório para conversar com ele tecnicamente.
Uhum.
Se eu sinto com a Dani, tá, para conversar sobre estratégia de educação corporativa dentro da Softplan, eu, assim, lancei várias universidades na minha jornada. Então, eu tenho as pedras do caminho, eu tenho dicas para dar, eu tenho conhecimento técnico. Mas, além disso, eu tenho elementos, eu aprendi ainda, tenho que aprender muito mais, elementos também de desenvolvimento de pessoas. Então, eu acho que um bom líder é uma mistura de ambas coisas, tá? Uhum. Sim, tem uma tendência, ou não, eu não gostaria de generalizar, por vezes, essa geração X, essa geração, uhum, ela é bastante estigmatizada. Sim. E eu não gosto um pouco de isso, tá? Eu trabalho com essa geração faz muitos anos e tem suas coisas extremamente positivas e tem suas coisas que a gente precisa segurar a onda porque, por vezes, é demais, tá? Uhum. Mas um bom líder, ele tem que ter uma mistura de ambas coisas. Então, se compartilho com você, por vezes, a pessoa que ela vem de uma carreira muito técnica e ela vê como a única opção de melhorar, seja de carreira, ou seja salarialmente, ou seja de prestígio, seja de cargo, sei lá, whatever, o que a pessoa goste, uh-huh, tá?
Claro.
Eu vou por uma carreira de liderança, eu vou assumir uma gerência, eu vou assumir uma coordenação, porque é o único caminho possível. A gente observa, tá, que falta em termos de conhecimento de gestão de pessoas. Ou também tu vê na inversa, pessoas que são muito boas em gestão de pessoas, porque tiveram a sorte, eu fiz fazer um MBA fora, uh-huh, ou eu...
Teve ótimos gestores também, gestoras.
Teve ótimos gestores, ou se dedicou a estudar muitas ferramentas, uh-huh, muito framework, mas peca em não ter o conhecimento técnico. Eu vejo que essas pessoas, elas terminam faltando na interação com os liderados. Então, grande dica aqui, tá? Você quer uma posição de liderança? Primeiro, tem que assumir que em determinados momentos da tua vida, você vai ficar sobrecarregado.
Uhum.
Fazendo,
sim,
vai ficar, meu querido, a vida é assim, você vai ficar sobrecarregado. Tem dias que não, mas tem dias que sim, vai ficar sobrecarregado. E se você quer se preparar para uma posição de liderança, tente, tá, ter esses dois vieses, esse mix entre ter ferramentas de gestão de pessoas, mas também ter algum background técnico. Para mim, os melhores líderes são um mix dessas duas coisas.
E tem um ponto a mais, né? Quando a gente vira liderança, o teto fica de vidro, né? Assim, você é muito mais visado. Quando você faz uma coisa certa, e não tô falando que isso é uma injustiça, né? Mas quando você faz uma coisa certa, o mérito é do time, né? Você quer valorizar o time. E quando alguma coisa acontece errada, normalmente cai no colo da liderança, né? Então, é muito mais visado. Tudo que tu faz fica mais exposto. Às vezes a culpa vai ser tua por uma coisa ruim. E quando a coisa é boa, vai pro teu time. Então, assim, às vezes tu é um ótimo especialista, uma ótima profissional que tá ali, cargo técnico, mandando super bem, recebendo vários elogios de liderança, e aquilo para de existir. Aqueles elogios, aquele reconhecimento. Porque agora tu tem que reconhecer o teu time, né? Tu tem que engajá-los. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas também, é manter o seu time motivado, desenvolver o seu time. Tudo isso acho que passa.
Eu na sobrecarga. E eu estava falando...
É uma sobrecarga também, é verdade.
É uma sobrecarga isso também. Eu estava falando com uma jovem profissional, assim, excelente. Ela ocupa uma posição de liderança e ela foi minha liderada em uma empresa. E ela me mandou, a gente estava conversando por WhatsApp e ela me falou, Ale, eu comecei agora a entender muito o que tu me falava de que por vezes existe uma solidão da liderança. Uhum. Isso é importante. Sim. Isso é bem importante também de ser sinalizado, porque tu é chamado por teu líder. Imagine, tá? Tu é chamado por teu líder te dá um feedback negativo, tá? Seja de um projeto, seja de uma atitude que tu teve, tu não vai ficar bem, tá? Ninguém... Sente... todo feedback negativo é um aprendizado. Sim, é um aprendizado, mas tu fica arrasado.
Tu fica reflexivo, né?
Reflexivo é a melhor palavra. Tu fica muito fica puto, vezes arrasado. Fica puto, fica mal com um feedback negativo, tá? Então, tu tem que segurar, porque tu não pode começar a brigar com teu chefe e tu não pode chegar e descargar com teu time. Então, esses momentos são momentos de muita solidão.
É verdade.
Por isso tem um terceiro tripé, assim, eu acho que existe um... Eu gosto muito do número 3, ele é muito de storytelling, ele tem um elemento. Então, existe o terceiro pilar que é importante na liderança, que é muito falado, virou clichê, mas tem muito desafio para as pessoas conquistarem, que são as famosas inteligências, as famosas soft skills, inteligência emocional, empatia. Então, tem uma mistura também de tu conseguir desenvolver esse terceiro pilar que é importante. Porque tu, como líder, vai precisar muito ter isso. Então, chegado aqui, a gente falou, tu precisa ter técnicas de gestão de pessoas. Uhum. Tu precisa ter um bom embasamento técnico e tu precisa ter essas soft skills, inteligências emocionais que são necessárias. Nossa, tu precisa virar, Ale, tu vai me falar. Ah, tu precisa virar um super-herói. Cuidado com isso. Porque tem um mundo corporativo que ele também coloca o líder em um lugar de super-herói. A gente não pode esquecer que eles são seres humanos, como qualquer outro.
Exato. E aí, quando a gente pega esse tripé, tu consegue, por exemplo, enxergar camadas de liderança, por exemplo, uma liderança inicial, uma liderança mais jovem, mais júnior, um gerente sênior, um diretor, aonde ficam esses gaps? Por exemplo, uma liderança, um diretor, ele normalmente peca aonde? Uma gerência inicial normalmente peca no conhecimento técnico ou no conhecimento de gestão de pessoas? Dá para fazer essa divisão ou é muito misturado, assim, depende da pessoa, do setor?
Eu acho que... de novo, eu acho que toda...
Sem generalizar, né? Claro.
Generalização, ela é perigosa, Joana. Então, não dá para generalizar e dizer a todas as pessoas que ocupam primeira liderança têm estas características. Mas a gente observa uma série de padrões, tá?
Perfeito, era isso. Aí vai. Traços
ou padrões, tá? Eu vejo de que pessoas que são primeiras lideranças, tá? Ou estão assumindo uma primeira cadeira de liderança, elas têm o tecnicamente mais desenvolvido, tá? E faltam algumas técnicas de gestão de pessoas. Eu vejo que, eu gosto muito de promover pessoas que sejam a primeira liderança.
Uhum.
E por vezes, esse sair do operacional, ele assumir que ele vai entregar através do outro, não ele, tá? Esse deixar que o outro, essa gestão de pessoas é algo que a gente precisa trabalhar muito com uma primeira liderança.
Uhum.
A middle management aí, esse, lo que são gerentes pleno, não gosto, tá, mas quem é gerente, quem senta em uma cadeira de liderança, é muito depende, eu não sei se dá para gerar traços, tá? Mas te diria que comienza a se observar un elemento que eu vejo um pouco mais presente na alta liderança, aunque pareça um pouco paradoxal, que é a soft skill ou a inteligência emocional. Eu vejo que precisam ser pessoas, tá? Que precisam ser mais acompanhadas nesse sentido. Por isso, tive muito coaching, tive muito mentoring, em altas lideranças, tá? Eu escutei uma frase que eu achei... Não sei se é engraçada, a melhor palavra. Não sei se é engraçada ou triste, tá?
Cômica.
Que tu fala... Ah, tá. Tu ensina criança na escola. Tu ensina as pessoas jovens que entram no mundo corporativo. Ah, tu precisa ser muito competitivo. Tu precisa entregar baita resultado. Tu precisa ser, como tu competitivo, tu precisa ser individualista. Então, a pessoa vai progredindo na carreira. Ele chega a ser um diretor, um exec, um diretor executivo. E diz, não, tu precisa trabalhar cooperativamente. Então, gera um nó na cabeça. Então, eu vejo que a alta liderança, ela precisa, tá? Ela precisa ser muito mais acompanhada, tá? Dizer, tu contrata coaching para desmontar o que tu ensinou na escola.
Faz sentido.
Então, eu vejo que esses saltos profissionais e esses traços, tu começa a perceber um pouco nos gerentes que acontece isso.
É, imagino, porque quanto mais para cima tu vai indo, né, quando do gerente, diretor, mais tu depende das pessoas para entregarem o resultado, e, ou seja, tá cada vez menos sob teu controle, depende de mais gente, e aí começa a gerar ansiedade, né, não tá no teu controle, tu começa, aí vai entrar micromanagement, porque tu não tá enxergando o resultado, aí tu começa a tá mais perto, microgerenciar, aí teu time fica ansioso, aí vira aquela bolinha, né.
Tu te afasta da operação, tá, então... empresas começam a crescer, o contexto de mercado começa a ser mais complexo, então isso gera elementos bastante ansiogênicos aí, claro, para alta liderança. Por isso eu acho que um investimento forte, tá, em soft skill nessa alta liderança é extremamente importante.
Sim, eu concordo totalmente, e é uma bandeira que a gente levanta direto, porque a gente sempre pergunta para as pessoas, quando elas estão em transição de carreira, saindo da empresa, etc., o que faria elas olharem os novos desafios, né? Por que ela está querendo sair da empresa, etc. E normalmente o que aparece, né? Clichê, desafio novo, às vezes é pacote salarial, mas o que também muita gente já viu em matéria, em pesquisa, é que a liderança é um dos principais fatores que faz a pessoa mudar de empresa. E isso é muito verdade, né? Isso é uma realidade clara. E aí a gente fala, pô, a empresa precisa investir na sua liderança para que a sua liderança engaje os seus times, e aí sim ela vai entregar resultado. Então, tu não vai melhorar o resultado financeiro só cortando custo ou só trazendo mais gente sênior. Pô, investe na tua liderança. Tu vai ver o resultado a médio e longo prazo. Mas a dúvida, mas muita gente, muita empresa, joga isso no colo do RH. Não, isso é a função do RH. Isso é o papel do RH. E aí eu queria te perguntar, qual na tua visão, né? Temos o cenário da liderança que a gente falou aqui, a fotografia é essa, temos esses desafios. E eles também têm esses desafios, né? E o RH entra onde aí, na tua percepção?
Voltando um pouquinho, tem uma pesquisa muito interessante da Gallup. Eu acho que é uma pesquisa de 2022 ou do ano passado, 2023, é uma meta pesquisa que eles fizeram e traz esse resultado. Segundo fator, tá? Porque eles analisam, a grande missão que começou nos Estados Unidos, tá? Essa ola de pessoas que se autodemitieron e falaram, eu quero qualidade de vida, eu não quero mais mercado de trabalho, tá? Que gerou perdas de bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, eles foram a pesquisar, tá? Por que as pessoas estão saindo?
Sim.
E o segundo fator é liderança. Agora não me estou lembrando o primeiro, mas o segundo é liderança, o terceiro é cultura.
O primeiro não é salário, né?
Não é salário. É, o salário ficava, né? por lá, não é salário, não é pacote de benefício.
Desafio.
Depois eu te mando, tá? Se inclusive vocês querem compartilhar aí com quem está nos escutando, te mando essa pesquisa. Tem uma pesquisa da Gallup, tem uma pesquisa muito boa da AON também. Uhum. Eu te envio o link delas para vocês aí compartilhar. Você me perguntou agora, tá, sobre qual é o papel da área de gente e cultura nesse contexto de sobrecarga dos líderes, de necessidade de apoio dos líderes. O RH está se encontrando. Tá? Que é um momento de muito... De muitos elementos tentando se encontrar.
Sim.
Tá?
Que as prioridades, as pessoas mudam também.
Muda muito. Muda.
Nos últimos 3, 4 anos, nenhum foi parecido com o outro.
Faz 3... Gente, agora está se falando, tá? De que um dos trend topics das áreas de gente e cultura são falar de saúde emocional das pessoas. Então... O contexto, ele é muito ansiogênico, porque ele é muito incerto para todos nós. Nesse contexto, a área de gente e cultura, ela não fuge muito de estar se encontrando também. Faz muitos poucos anos atrás, se a gente pega a história da evolução da área de gente e cultura, faz muito pouco tempo atrás, a área... de recursos humanos, gente e cultura, era uma área que rodava folha. E olha, eu tenho Sim. enorme respeito por essa área de service. Falo muito com Dani, que é a minha coordenadora. Falo, Dani, é uma área que, se está tudo certo, ninguém se lembra. Se dá uma coisa errada, Nossa. Todo mundo se lembra, porque a galera não recebe.
Tão importante que é, né?
Não recebe o salário. Então, tem que estar muito bem funcionando. Então, mas era uma área muito restrita, a área de gente e cultura, a pagamento, a folha, tá? Depois foi mudando o mercado de trabalho, foi mudando o contexto, até que em um momento foi se colocando na mochila da área de gente e cultura, vocês precisam ser estratégicos, tá? É o famoso RH estratégico.
Uhum.
Que... Eu confesso, eu estava palestrando em Porto Alegre, numa universidade, me convidaram para palestrar lá, e uma das alunas me perguntou, mas Alejandra, que é RH estratégico? E porque eu falava muito, repetia, como todo mundo por vezes uhum. fica repetindo, ah, não, porque a gente precisa ser estratégico, o RH precisa ser estratégico, e é uma pergunta, tá? Que eu comecei a me fazer até que o que eu comecei a entender que era RH estratégico, de fato, condiz muito com uma profissional de RH que eu tenho enorme carinho, enorme admiração, que é a Michelle Martins, tá? Ela é diretora também de uma empresa de tecnologia aqui em Floripa. E a Michelle faz uma coisa que eu acredito muito e para mim, tá? O estratégico, tá? Ele, dentro do estratégico, do conceito do estratégico, é ser uma área que ela é funcional ao negócio.
Uhum.
A Michelle, ela tem um artigo que eu gosto muito, recomendo também para vocês, onde diz, gente, no final do dia, a única estratégia que existe é a estratégia do negócio.
Uhum.
Tá? Não existe a estratégia do financeiro, a estratégia do comercial, a estratégia do negócio, tá? Igual vale para a área de gente e cultura. Mas então, olha só a complexidade. A gente entendeu de que falar de estratégico era um conceito muito vazio, tá? Virou muito clichê falar de uma regra estratégica. Uhum. A gente começou a falar que estratégico, e isso sim eu acredito muito, é ser um RH que ele é funcional ao negócio. Ele alavanca o negócio. Ele nem sequer apoia, que é um termo que eu tenho muito cuidado, tá? mas ele alavanca, ele é um fator e um pilar importante para alavancar o negócio. Mas como o RH faz isso? Como o RH faz isso? Sendo que nosso histórico é possivelmente de uma área que é uma esteira de projeto, tá? E a gente tem um histórico bastante, não muito feliz, de fazer copy-paste também de empresas. Ah, fulana tá, no Nubank, no iFood, não sei o que, essas assim, marcas mais badaladas, mais sexy, tá? Em termos de marca empregadora, fizeram tal avaliação de performance. Vou, entro e copio. Quando na tua realidade não faz isso, totalmente diferente.
Com certeza, isso até para gestão de pessoas, né? A gente fala que... Não, sete características da liderança. Cara, mas por quê? Às vezes a tua empresa está num cenário... A economia onde ela está inserida e a tua empresa está em momentos totalmente diferentes.
Totalmente.
Tipo, se tu pegar isso e botar aqui, não vai funcionar. Então, até uma coisa que a gente faz no nosso programa de gestão de liderança, desenvolvimento de gestores. É, entender o cenário da empresa, o momento que ela está, o que ela está precisando. Porque às vezes você precisa de alguém para realmente olhar mais para o técnico, olhar mais para delivery, olhar mais para gestão de pessoas. Você tem que fazer um estudo de todo o organograma da empresa. Que momento que ela está, quanto tempo de mercado ela tem, quem são os founders e onde é que eles estão na estrutura. Então, cara, para tu chegar e falar, não, segue esse script aqui de 10 passos que vai dar certo.
Mas isso não vale para nada. Não. Praticamente para a vida não vale. Então, aí o RH, ele ficou de novo nessa seara dizendo, tá, como eu sou funcional ao negócio? Porque eu não sei ser funcional ao negócio, tá? Por muitas vezes, a área de gente e cultura se fala, eu nem conheço do negócio. Se eu não conheço do negócio, eu não conheço da problemática do negócio, como eu vou aportar valor, tá, ao negócio. Então, o RH para mim está nesse momento de se descobrir ainda como ele entrega valor de fato para o negócio. Eu acho que a tua fala é muito importante. O valor que eu preciso entregar na Soft Plan é diferente que o João precisa entregar na Fox, é diferente que a Maria precisa entregar em uma empresa de agro, é diferente, tá? Porque o negócio é diferente em contextos diferentes.
A história da empresa, né? A gente fala de história, que a história é totalmente diferente. Toda. As pessoas, cada uma pessoa que está lá
Valores,
tem uma história diferente, né?
Cultura, tudo é diferente. Então, a gente está nesse momento de a gente querer descobrir qual é a nossa, e para mim tem uma palavra que já vê a nossa identidade como área de gente e cultura em uma exigência de entregar valor para o negócio. A gente não vai conseguir virar a página de ser uma esteira entregadora de projeto. A gente precisa entregar programa de desenvolvimento de liderança, a gente precisa entregar carreira, a gente precisa entregar avaliação de performance, tá? Mas para... Faz sentido para teu momento. Tu precisa entregar avaliação de performance 360. Calma, é isso lo que tua empresa, teu negócio está pedindo. A gente está se encontrando. Em todo esse, tu imagina, tem por um lado os líderes querendo se encontrar, estar sobrecargados, querendo achar sua identidade. Está uma área de gente e cultura que também querendo se encontrar. Que é o que eu estou observando? E eu acho que a tomada de consciência de isso é importante para a gente não cair nessa armadilha. O RH, ele não pode virar muleta da liderança. Não, isso para mim é fundamental, porque aí... Tú no estás ni resolviendo lo que el líder precisa entregar y tú no estás siendo funcional a tu negocio. Porque eso no va a generar perpetuidad de empresa. No va a generar perpetuidad para tu negocio. Entonces, lo ideal es un saludable equilibrio entre lo que sí a área de gente e cultura precisa entregar em termos de ferramentas, precisa ensinar as lideranças, ferramentas que façam sentido no contexto de teu negócio, acompanhar, tá?
Uhum.
A essas lideranças no início, mas depois é a liderança que precisa,
sim,
é a liderança que precisa fazer.
Claro. Até porque ela que vai estar diretamente com o time, né? O RH vai ter uma interação uma vez no mês, uma vez... Se tiver muita interação, vai ter uma vez a cada 15 dias, mas é difícil, né? E é uma coisa que ela é formal, é uma agenda que você tem com o RH. Agora o gestor tá lá todo dia, sentindo, falando, conversando, tendo ali o feedback real time de como aquela pessoa tá no dia, assim, pra saber se eu posso dar um feedback duro, ou quando é que eu tenho que ir com ela, se ela teve uma entrega ruim, tá chateada, etc. E eu vejo que muitas vezes esse peso ele cai nas costas do RH, né? Então, quando a gente fala, pô, a gente tá perdendo pessoas por questão de liderança, tá, o que que o RH vai fazer? Pô, será que é uma coisa só do RH? O RH que tá, tem que fazer?
Sim.
E eu vejo que deveria ser uma preocupação geral, né? E até indo nessa linha, pô, a gente falou de lideranças sobrecarregadas. O RH também, de certa forma, fica sobrecarregado com isso, né? No geral. Qual que é o reflexo disso numa empresa?
Impacto no negócio.
Pessoas, negócio, aí vai financeiro, é tudo, né?
Eu acho que impacto no negócio e sobretudo, saúde do negócio no final do dia, tá? Inclusive, uma das perguntas que a gente tinha para responder é qual é o impacto, se esse cenário de lideranças, esse cenário da área de gente e cultura tem impacto no negócio. Sem dúvida que tem impacto direto no negócio. Por isso, eu acho que reconfigurar dentro das empresas, e ainda vai levar seu tempo, mas reconfigurar dentro das empresas a responsabilidade, a accountability, o que é dono de que é importante, uh-huh, nesse vínculo e nessa relação da área de gente e cultura com as lideranças e com os colaboradores também. E assim, indo a dicas mais práticas para que não fique assim em uma conversa teórica, uhum, ou
mais intangível,
mais filosófica. Eu acho que realmente, e também pode virar clichê, mas é algo que eu acredito muito, tá? Eu pratico, quem sabe, me teve no meu histórico como líder, ou agora dentro da Softplan, que me conhece sabe, tá? É realmente o RH ficar verdadeiramente próximo das pessoas.
Uhum.
Conversa com as pessoas. Esteja próximo das pessoas. Tá, mas Ale, tá, tu me fala que tu consegue fazer mais ou menos isso, porque a Softplan é uma empresa que tem 3 mil e algo de colaboradores. 3 mil e algo não é uma empresa pequena, tá? Eu não reúno todos eles a comer churrasco na minha casa. Mas eu tenho canais ou certa permeabilidade com pessoas. Não é uma empresa de 10 mil, 20 mil ou 100 mil colaboradores. Vão existir ferramentas diferentes de uma empresa que tem 20, de uma empresa que tem 100, de uma empresa que tem 500, uma empresa 3.500, claro, uma empresa de 100 mil colaboradores. Mas eu acho que a proximidade autêntica com as pessoas, o querer saber como as pessoas estão, o falar com as pessoas abertamente, é muito mais uma atitude.
Sim.
É muito mais uma predisposição da área de gente e cultura que ferramentas existentes, porque ferramenta tu encontra.
Eu te perguntar, não é necessariamente tu ter one-on-ones com os times, ou às vezes é só tu pegar o telefone e ligar para a pessoa em um horário aleatório, né?
Ou te encontrar, a Softplan é uma empresa remote first, tá?
Uhum.
Mas a gente se encontra Sim. na sede, tá? Parar e perguntar para as pessoas, como tu tá? de entre pessoas que tu tem, ser mentor de pessoas, agendar agendas regulares para as pessoas, quando, juro, as pessoas podem falar porque sabem que eu faço isso. Quando alguma pessoa me manda no Teams, a gente tem esse canal de comunicação, eu precisaria conversar comigo, tá? Sim, vamos conversar. Uh-huh. Deixa ver minha agenda. Eu encontro 30 minutos para bater um papo com você. Eu poderia dizer, vai, fale com a Brenda, que a Brenda é espetacular, que é a minha secretária. Fala com a Brenda, que é a minha secretária, para ela encontrar um horário. Não, que as pessoas te sintam próxima. Essa coisa assim de as pessoas sentirem que se elas procuram por você, elas vão encontrar e não tem muita barreira nesse caminho de procurar.
Sim.
Eu acho que isso é importante.
É a tal da preocupação genuína com as pessoas, né?
Sim.
E eu vejo que é muito... Hoje, qualquer reunião, ainda mais em empresa remota, a gente entra na reunião, fala do trabalho, resolve o problema, sai. Então, você perde aquele papo do café, etc. E tu encontrar a pessoa presencial, tu sente coisas que, cara, por telefone, por vídeo, tu não vai sentir. Então, assim, eu acho que cada empresa tem a sua realidade, cada negócio tem a sua realidade, mas eu, como é que eu vou dizer assim, a palavra, não querendo ser polêmico, né, mas eu defendo muito as interações pessoais.
Não, eu também,
eu acho
gosto
que
muito
o shake
também.
Hands, olho no olho, ele é diferente. A pessoa pode falar, mas eu consigo performar tão bem de casa. Não, tudo bem, né, performar de casa é uma coisa. Agora, a relação que a gente cria é diferente. Então, eu não tô querendo dizer que eu quero ver você no escritório às vezes pra ver se você tá entregando. Eu quero te ver aqui pra eu quero ter uma relação contigo, né? Porque, como eu falei, eu acho que trabalho, por mais que... Pô, trabalho é o trabalho, minha vida pessoal, mas elas estão ligadas. Então, se eu não gosto de quem trabalha comigo, cara, eu não quero estar aqui, né? E como é que eu vou saber se eu gosto de estar com ela? Pô, vivenciando com ela, assim. Então, eu defendo muito que a gente tem que procurar ter relações legais, saudáveis, trabalhar com quem a gente gosta, né? A gente até fala, às vezes, que, pô, se tu não consegue se enxergar quando a gente vai contratar alguém... Se não se enxerga com essa pessoa bebendo uma cerveja no bar, cara, passando a noite conversando, às vezes não é a pessoa certa, né? Não dá pra levar ferro e fogo. Mas faz diferença quando tu senta com ela pra conversar. Sim. E bate o santo, tu vê que a conversa é legal, vocês têm coisas parecidas. Obviamente, né? A gente tem que trabalhar diversidade, inclusão, pegar perfis diferentes, ideias diferentes. Mas quando o papo casa, vocês veem que, pô, tem uma coisa aqui que a gente tem de sinergia, gera um rapport. É totalmente diferente em relação de trabalho, confiança para dar feedback é mais fácil, sem transparência, você percebe quando a pessoa não tá num dia bom, você sabe como lidar com ela, então eu acho que ainda mais gestores e gestoras, lideranças têm que procurar isso nos seus times, né? E é uma batalha que às vezes a gente vai, o gestor e a gestora ele perde, né? De tentar ter interação pessoal, mas eu acho que é mais questão de como explicar, porque tu chega e fala, eu quero você no escritório. Cara, mas eu olho pro lado e vejo outra empresa que é 100% remoto, então se tu vai me brigar pro escritório, eu vou para outra empresa. Agora, tentou explicar para a pessoa por que você quer no escritório? Já tentou trazer para ela os elementos que fazem você querer ter uma relação com ela, um contato com ela? É nessa hora que você vai conseguir fazer essa pessoa para o escritório feliz. O que eu vejo muito, tá, Alejandro? Muitas pessoas que falam que querem mudar de empresa por causa do desafio, não sabem qual é o desafio que elas podem ter ali dentro daquela empresa. Muitas vezes eu pergunto, o que faria você mudar de empresa? A pessoa, um desafio novo... É uma coisa diferente, uma coisa que me desafia, uma coisa nova. Legal. Isso faria você sair da sua empresa, né? É. O que faria você ficar na sua empresa? Aí a pessoa fala, se eu fosse promovido ou tivesse um desafio novo aqui. Tá, então, tu acha que esse desafio novo ele pode estar aí dentro? Eu acho que sim. Normalmente a pessoa acha que sim. Eu falo, tá, então, o que falta você saber se tá aí ou não? Porque tu acha que sim, tá... E se tu encontrasse esse desafio, tu estaria mais feliz, né? Estaria. O que falta? Falta eu falar com o meu gestor. Ou falta o meu gestor me explicar se existe essa possibilidade. Então, assim, eu vejo que os gestores não falam. E as pessoas também não falam com os gestores. Elas também não perguntam, elas também não provocam. Enfim, é a minha percepção de entrevistar a gente, né? Eu entrevistei já muita gente ao longo desses 6, 7 anos de trabalho como headhunter. Mas normalmente é o que aparece, assim. Não sei se tu também enxerga dessa forma, mas eu enxergo muito que falta comunicação, de fato. E essa comunicação, às vezes, ela vai vindo desse papo mais informal... etc.
Eu acho que não sei se falta comunicação, capaz que a comunicação ele é um sintoma de outra falta, é que nem a febre e a gripe.
Uhum.
Eu acho que o que falta é gerar confiança.
Boa.
E as pessoas não geram confiança se as pessoas não se conhecem. Então, outra dica que eu dou assim provada por mim é a importância de quando tu contratar uma pessoa nova ou tu iniciar como líder em um time novo, inviste muito tempo em gerar relações sólidas de confiança. Porque e as pessoas não geram relações sólidas de confiança se elas não se conhecem em profundidade. Que é importante para você em essência e que é importante para mim em essência. De que lo que tu não abre mão, de que lo que eu não abro mão, tá? A conversa ela precisa ir em uma frequência um pouco diferente e por vezes o mundo corporativo, que é um mundo um pouco com algumas máscaras ou alguns cuidados a mais, não é o melhor lugar para a gente ter esses momentos de se mostrar como você é. Mas para mim, el se mostrar como você é, é algo que é extremamente importante. Como você é nas tuas fortalezas e como você é nas tuas vulnerabilidades. Líder, estendo para o colaborador, mas já que o nosso foco está sendo um pouco a liderança, faz um investimento importante em criar relações de confiança muito sólidas. Porque no início pode parecer mais moroso, pode parecer mais demorado. Mas aquilo que tu vai fazendo, batendo papo, mas esse investimento mais moroso no início vai ter como consequência que ele após, e é como um clique que se faz nas pessoas, após as coisas vão a fluir muito melhor. E aí é o que você acontece. Tá? Aí é que teu liderado vai se sentir à vontade para te mandar às 7, 8, 9 da noite a João, eu quero falar com você. E aí ele vai falar que ele está pensando buscar outro desafio porque não está vindo desafio. Tá? Começam a se perder um pouco os medos. Sim. A relação começa a ser uma relação muito mais verdadeira, muito mais autêntica. Mas invistam em confiança. E a confiança só se inviste se eu dedico tempo, esforço e intenção em conhecer verdadeiramente a outra pessoa.
Pô, como tu acha que a gente pode fazer isso, né? A pessoa que tá ouvindo a gente, por onde ela poderia começar? Uma ligação? Chamar para almoçar? Quais são as alternativas que a gente tem para construir isso? Fora o interesse genuíno, né? Eu acho que tudo parte disso. O interesse genuíno depois você faz, cara, independente do que for o negocinho ali, se há um interesse genuíno, a pessoa capta a mensagem. Mas quais são as possibilidades, assim, para quem é mais metódico e quer ver, sabe?
Eu comecei, assim, organicamente a fazer mentorias, tá? Assim, a vida me levou. Uma pessoa gostava de lo que eu falava, me chamava, disse, Alejandra, tu consegue me dar mentoria? Tengo pessoas que acompanho, tengo assim, a grande alegria de ter pessoas que acompanho faz muitos anos. Então, em um momento eu parei, tá? E falei, nossa, eu sou um ser humano que eu gosto de framework, eu gosto de metodologia, eu sou profunda e eu gosto de técnica das coisas. Falei, não, tenho que parar e tenho que estudar sobre mentoring, tá? Não é, senão está virando um bate-papo. E aí eu fiz um curso que eu gostei muito com a Parallax, eles ensinam uma técnica que ela é o início de um processo de mentoring, tá? E essa técnica se chama uma reunião de empatia, eles chamam uma reunião de empatia, que é um nome muito pomposo, tá? Ou muito grandioso para uma coisa que é extremamente simples. Te sienta com a pessoa e fala da tua vida, de que você é autenticamente, tá? Qual é a tua história? Um pouco como a gente conversou a nossa conversa. Qual é a tua história, tá? Que pontos de contato? Tem uma famosa lenda japonesa que é do do fio vermelho, tá? Então, qual é o fio vermelho que te conecta com essa outra pessoa, uhum. tá? Tu gosta de quê? A tua história. Essa pessoa tem uma boa relação com a mãe, uma relação não tão boa com o pai. Não, minha história é assim também. Essa pessoa é filho único, não tem irmãos. Ah, capaz que também. Quais foram as tuas dores? Tu tem filhos, tá? Por isso as mães, elas se conectam, se reconhecem, porque as dores... tá? O que elas passaram é muito comum, tá? Mas elas precisam, então, assim, técnicas simples, tá? E essa reunião de empatia, eu faço muito isso quando eu inicio a liderança de times, eu sinto, logicamente, não com todo mundo, mas com as pessoas que reportam para mim, tá? Mas me conta a tua história, tá? Que é o que tu quer da tua vida, uhum. tá? Todos os que são liderados meus podem falar, eu faço. Me conta a tua história, tá? Quem você é? Que você passou? Quem era tua mãe? Quem era teu pai? Uhum. Qual era teu avô? Que é o que você gostava? Qual é tua comida preferida? Ah, minha comida preferida, la que na nona me fazia, nossa, tu é de Itália, uhum. ai, eu amo Itália. Nossa, de que tu gosta? E aí as pessoas, elas se conectam. A gente precisa começar a se reconectar. Sim. Tá?
É legal, porque quando a gente fala disso, né, dessa conexão, a gente vai entrar na questão do rapport, por exemplo. Né? O que a gente fala? O rapport é você identificar na pessoa, né, pontos que você tem em comum com ela. Então, eu leio o perfil do LinkedIn dela, vou começar uma reunião, sei lá, de venda, apresentar algum relatório, eu vejo quem são as pessoas, tento criar um rapport para quebrar o gelo. Então, normalmente, como é que a gente aprende? Né? O rapport é o que da pessoa, você vê o perfil dela, tem em comum contigo. Mas o caminho inverso também não é verdade. Tipo, o rapport também não é você dar pra ela elementos que fazem ela se conectar contigo. Então, você contar quem você é também, o rapport não é você falar, pô, eu sou tal pessoa, vim de tal lugar e tal. Porque ao mesmo tempo que eu pego o teu perfil e vejo o que a gente tem em comum, eu também tenho que te dar os elementos pra tu ver o que tu tem em comum comigo, pra ver também se tu quer estar comigo, bater papo comigo, trocar comigo. Uma conversa é um jogo de tênis. Eu jogo a bolinha, você joga de volta. Senão, se só eu jogo, não tem jogo. E normalmente o rapport a gente aprende a ler a pessoa, a ler o perfil dela, estudar o perfil dela e achar pontos de conexão com ela. E aí a gente volta, tá aí a tua apresentação e a parte que você deixa ela criar rapport contigo. Às vezes a gente esquece essa parte, né? Então eu sempre falo, pô, você vai conhecer a pessoa, quebrar o gelo, mas você tem que falar de ti, você tem que se apresentar, você tem que mostrar quem você é, não se vender. Mas cara, ó, esse aqui sou eu, tô de peito aberto, tipo, você tá me conhecendo, quer conectar comigo alguma coisa que você achou legal, que a gente tem ponto em comum, então deixa a pessoa te conhecer também. Aí fica um outro tipo de relação, de papo, de conversa. É. A primeira conversa, ela já muda. Eu vejo dessa forma, pelo menos, assim.
E não existe... Eu escutei uma frase faz um tempo que para mim fez todo sentido. Eu falava muito dessa frase na minha relação com Pablo, meu esposo. E a frase dizia assim, não existe amor onde não existe admiração. Uhum. Para existir amor, precisa existir admiração. Eu vou parafrasear essa frase... donde no precisa de admiración para existir confianza. Y todas las personas, en algún aspecto, pelo menos un, pueden ser admiradas, ¿tá? Todas. Yo admiro cosas de las personas que trabajan conmigo, o porque yo no tengo, o porque yo tengo y me identifico, mas esa cosa de admirar en algún aspecto a persona, decir, nossa, esa persona puede me enseñar a través de la historia de ella, eso es extremadamente importante. Sí, sí. Mas precisa esos elementos, além de la intención, sin intención no existe nada, precisa ir a camadas más sutiles de uh-huh. humanidad. A gente precisa resgatar um pouco a humanidade dentro Sim. do mundo corporativo também.
Sim, é uma boa. Eu tenho duas perguntas ainda pra gente fechar aqui, tá? Até pra gente liberar a Nath daqui a pouco, já vai dar horário. Mas uma delas, a gente tava falando sobre a questão do time de RH, do time de gestão, de gente cultura, papel dele, etc. E ter essa proximidade, né? Imagino que quando tu falou que tu tem esse contato com o time da Softplan, é tu e teu time, né? E a gente viu nos últimos anos, no geral, né, empresas de tecnologia, alguns times ficaram mais inchados. Algumas empresas scale-ups, startup, teve investimento, aporte, ela inchou um pouco o time, tiver uma correção ali, houver alguns layoffs. E isso também não só impactou times de tecnologia, mas muitos times de RH ficaram mais enxutos. E palavras aí em moda de 2024 é responsabilidade e eficiência, né? Como é que a gente faz mais com menos ou mantendo o time. Tu enxergou um movimento de enxugar os times de RH nos últimos tempos?
Sim.
Porque isso também gera sobrecarga, né? Você tem times menores e as responsabilidades também aumentaram.
Sim, mas muito por conta de quem julgou o business, tá? Como é que nem pirâmide de Maslow.
Uhum.
Como a empresa, ela ficou menor por conta, e a gente já sabe, não vamos entrar, mas liquidez de mercado, o mercado mudou, o contexto do mercado mudou, sobretudo para startups e scale-up, como a empresa ela ficou menor, como consequência o RH também ficou menor. Sim, existe, eu vejo, tampouco eu acho que a gente precisa generalizar, eu acho que eficiência ela é um mantra em contextos de layoff ou não contextos uhum. de layoff, tá? Eu não gosto muito dessa frase, vamos fazer mais com menos, cuidado um pouco. Lo que eu acho que, quando, por conta, e aí vamos a lo que eu te falei de uma área de gente e cultura funcional ao negócio. A área de gente e cultura entendeu a realidade de que o fluxo de caixa de empresa é menor, tá? Entendeu essa realidade, entendeu de que pode e precisa ter um time menor, o que eu acho muito importante é sentar e fazer um alinhamento de expectativas. Legal. Porque o que sim não pode acontecer é o que tu trouxe, João, é com um time muito menor continuar cobrando as mesmas coisas que com um time 50 maior de lo que uhum. se tinha. Então, eu acho que é uma das principais responsabilidades de uma área com musculatura e com maturidade de gente e cultura, sentar com o CEO da empresa, com o diretor, sei lá, executivo, quem, o número um de RH reporte e dizer, não, a gente entende o contexto, mas olhando para este contexto, a gente também entende que a nossa prioridade vai ser isto. Não tem. Uhum. Isto a gente não vai fazer.
Sim.
Não tem por que fazer, tá?
Uhum.
Porque se esse alinhamento de expectativas ele não vem, eu acho que a consequência é uma frustração de ambas Sim. partes.
Sim, faz sentido. É, e aí com esse alinhamento, né, eu acho que entre alta gestão, os times de RH, etc., a gente está falando aqui de liderança sobrecarga, eu acho que existe um terceiro elemento que ele entra, que às vezes a gente, eu vou dizer, às vezes a gente esquece, né, que a gente fala pouco, que é o papel que o liderado tem no desenvolvimento do seu gestor. Também, porque isso também vai tirar um pouco da sobrecarga, né? Quando ele também entende que isso é responsabilidade dele, você está dividindo a responsabilidade com outra pessoa, então a gente, tendência é que essa carga ela seja dividida. Como é que tu enxerga que é o, qual que tu enxerga que é o papel do liderado no desenvolvimento do seu gestor? Porque eu acredito, pelo menos assim, que muitas vezes a gente tem que gerir o nosso gestor, né? Tem coisas que você vai ter que... Ou a sua gestora, né? Você vai ter que pedir para ela e gerenciar ela, a expectativa dela, para ela poder te gerenciar. Então, eu acho que muitas vezes a pessoa fala, pô, mas meu gestor não me pede, não me desenvolve. Tá, mas o que você está fazendo para ele te desenvolver, né? Ela te desenvolver.
Tem um livro que para mim é uma bíblia de RH, tá?
Uhum.
Quem trabalha com gestão de pessoas ou quem é líder, para mim tem que ler esse livro, que é o livro do Laszlo, que é um novo jeito de trabalhar, onde ele conta um pouco a jornada dele dentro da Google, da área de gente uhum. e cultura dentro da Google. E ele tem uma frase no capítulo que ele fala sobre adquisição de talentos e de liderança também. Uhum. E aí ele fala, contrate pessoas que pelo menos em um aspecto, minimamente um aspecto, seja muito melhor que você.
Uhum, legal.
Tá? Para mim é uma máxima, eu posso te falar, João, um aspecto vários, tá? Tem pessoas que são vários que são melhor que eu. E se a gente parte dessa máxima, siempre o liderado tiene la posibilidad de educar o ayudar no desenvolvimiento do líder. O líder tiene que tener abertura para eso, ¿tá? Entonces entra a cuota de humildad, a cuota de abertura, a cuota de dejar espacio para eso. Mas con certeza que sí.
É, eu acho que essa mensagem a gente tem que passar para todo mundo que às vezes coloca só nas costas da gestora do gestor, né? Eles também são pessoas que estão se desenvolvendo, como todo mundo. Então, às vezes a gente bota na conta, pô, não me desenvolvo aqui por conta do meu gestor. Mas ele, como a gente falou, ele é uma pessoa, ele também tem os desafios dele, não é super-herói. Né? Eu acho que isso a gente tem que desromantizar, né? Nenhuma gestora é super-herói, não tem dia ruim. Inclusive, normalmente até não dá para falar, o dia de cada um é melhor que o outro, mas... Ele, às vezes, vai ter mais coisa de problema para resolver. Normalmente, ele é um problem solver, né? A pessoa que ela acorda, a primeira coisa que ela vê é problema para resolver, e depois no almoço é mais problema, e é problema. Então, a vida do gestor, da gestora, normalmente é apagar incêndio, né? Mas é isso, Alejandra. É, vamos entrar no elevador da Fox, então.
Ok.
É, em um minutinho, tempinho de um elevador aí, enquanto a gente espera ele chegar, o que, que você pode dar de mensagem final para quem tá ouvindo esse episódio?
Eu vou utilizar o espaço, tá? Para dar una mensaje final, yo acho, para mis colegas de área de gente y cultura. Yo acho que a gente está viviendo, por conta do contexto do mercado, do contexto do mundo de trabajo, en un escenario ímpar para nós. Nunca a gente fue tan necesitado. Entonces, yo acho que a gente precisa surfar esa onda, ya que a gente está en Floripa, vamos a utilizar a analogía do surf. Acho que a gente tiene que surfar esa onda, mas surfar esa onda con responsabilidad, profundidad, para realmente a gente ganar credibilidad y que las áreas de gente y cultura conquisten de verdad el lugar que precisan ocupar dentro de los negocios. Entonces, resignificar as áreas de gente e cultura nunca foi para mim tão necessário, porque isso vai ter impacto nas pessoas, e as pessoas são no que final do dia vão construir os negócios.
Perfeito, perfeito. Alejandra, obrigado pelo teu tempo mais uma vez, tá? Pessoal, para quem quiser seguir a Alejandra, o LinkedIn dela, fazer algum tipo de contato, já ouviram que ela dá palestra, é mentora, então quem quiser algum dia mais ouvir aprofundado com ela, onde é que te encontra, Alejandra? LinkedIn, Instagram,
que é? Me encontra em LinkedIn e em Instagram, não consigo acompanhar Facebook, gente, com filho pequeno. LinkedIn, Alejandra Nadruz, sou desses seres humanos que respondo às mensagens do LinkedIn, faço questão de responder. Es una cuestión de respeto y en Insta también, ¿tá? Coloco algunas cosas, algunas dicas, más de vida personal, también Alejandra Nadruz me encontra lá.
Maravilha. Pessoal, então, recados finais. Siga o Foxcast no Spotify, siga a Foxman Capital também lá no YouTube. A gente no LinkedIn é Foxman Capital e também Foxman Capital USA. No Instagram, Foxman Capital BR e Foxman Capital US. Meu LinkedIn é João Henrique Benedetti. E espalhe por aí que você escuta o Foxcast, melhor amigo da sua carreira, e até a próxima.